DW Noticiário.
Bom dia, hoje é quinta-feira, 20 de junho de 2013. Está no ar o programa da DW em português. Eu sou a Marta Barroso e apresento agora as notícias desta manhã. As conversações planeadas para começar esta quinta-feira entre os Estados Unidos e os talibãs deverão ser adiadas. Esta terça-feira, os talibãs anunciaram a intenção de retomar o diálogo com o governo afegão e com os Estados Unidos, embora tenham dito que os seus ataques no Afeganistão continuarão mesmo durante as conversações. O presidente afegão, Hamid Karzai, fez já saber que pretende boicotar as negociações enquanto não houver um processo de paz liderado pelos afegãos. Quase 1.000 soldados da Jordânia e dos Estados Unidos realizaram esta quarta-feira manobras militares conjuntas com o envolvimento de aviões de combate e tropas especiais da Marinha, bem como o uso de munições reais, no sul do deserto jordano. Segundo o porta-voz do exercício, o coronel Mehlet Suhaim, o objetivo dos exercícios é o de reforçar as capacidades e o desempenho das Forças Armadas Jordanas, designadamente em situações que implicam refugiados. A Jordânia, que tem fronteira com a Síria, acolhe mais de 500 mil sírios que fugiram da guerra civil no seu país. Na fronteira entre a Jordânia e a Síria, um sírio foi morto e dois ficaram feridos quando guardas fronteiriços jordanos atiraram contra eles, depois de estes os atacarem quando tentavam passar a fronteira da Jordânia. Os ministros das Finanças da Zona Euro deverão concluir esta quinta-feira formalmente no Luxemburgo a 7ª revisão do Programa de Ajustamento Português e aprovar o desembolso da 8ª tranche de ajuda. Portugal deverá ainda ver adotada a decisão formal sobre a extensão das maturidades dos empréstimos europeus. Os paraísos fiscais, usados pelas principais empresas internacionais, estão a privar os Estados africanos empobrecidos de dezenas de milhares de milhões de dólares todos os anos. Quem o disse foi o ex-secretário-geral das Nações Unidas. Kofi Annan, que falava esta quarta-feira numa reunião do Conselho de Segurança sobre a relação entre recursos naturais e conflito, disse que a fuga ao fisco e os negócios escuros têm resultado na perda de receitas estatais que alimentam as guerras sobre os recursos naturais. Annan acrescentou que o continente africano perde mais dinheiro anualmente através de fuga ao fisco e manipulação dos preços dos produtos envolvidos no comércio internacional do que recebe através da ajuda pública ao desenvolvimento. O mundo ocidental envia todos os anos mais de 30 mil milhões de dólares para a África a título de ajuda. O Conselho Europeu confirmou as medidas restritivas aos militares implicados no golpe de Estado do ano passado na Guiné-Bissau. O anúncio foi feito esta quarta-feira através de comunicado pela representação da União Europeia em Bissau. O documento lembra que a decisão prevê o congelamento em território europeu de todos os fundos e recursos económicos dessas pessoas, citamos, no seguimento da sua implicação em atos que ameacem a paz, a segurança e a estabilidade na República da Guiné-Bissau. Fim de citação. De acordo com a decisão, os 21 militares estão igualmente proibidos de entrar ou transitar em território da União Europeia. A RENAMO, o principal partido da oposição moçambicana, anunciou que vai impedir, a partir desta quinta-feira, a circulação ferroviária e rodoviária no centro do país para travar um alegado movimento belicista do governo. O chefe de Departamento de Informação da RENAMO, Jerónimo Malagueta, rejeitou as acusações do governo de que guerrilheiros do partido foram os autores do ataque, na segunda-feira, contra um paiol na província central de Sofala, que resultou na morte e no ferimento de militares. O impedimento da circulação na região centro vem como resposta à alegada ofensiva presta a ser lançada pelo exército governamental. As autoridades do Rio de Janeiro e de São Paulo cederam esta quarta-feira aos protestos que continuam em várias cidades do Brasil e anunciaram a revogação do aumento das tarifas dos transportes públicos. Contudo, os protestos continuam. Um grupo de manifestantes entrou esta quarta-feira em confronto com a polícia junto ao estádio Arena do Castelão, em Fortaleza, no nordeste do país, poucas horas antes de a seleção brasileira defrontar o México em jogo da Taça das Confederações. Os motivos que têm levado centenas de milhares de pessoas às ruas do Brasil, mas também de outros países em solidariedade, passaram, entretanto, a ser também de protesto pela paz e pelo direito de manifestação, bem como corrupção, falta de transparência e os elevados gastos com a organização de eventos desportivos como o Mundial 2014, em detrimento de outras áreas como a saúde e a educação. O ex-futebolista brasileiro Pelé pediu numa entrevista que os brasileiros esqueçam as manifestações e apoiem a seleção na Taça das Confederações. A declaração de Pelé foi já bastante criticada nas redes sociais, na internet. Segundo a imprensa brasileira, a assessoria do ex-futebolista afirmou que ele é a favor de protestos por melhores condições no país, mas não concorda com atos de vandalismo. E com isto passamos ao futebol. O Brasil e a Itália são os primeiros a passar às meias-finais da Taça das Confederações. O Brasil venceu contra o México por 2-0 em Fortaleza e a Itália venceu o Japão no Recife por 4-3. Foram as notícias. Fica agora com o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Crescimento e previsão de mais crescimento económico para a África, segundo relatório publicado ontem. Mineiros moçambicanos queixam-se de obstáculos no acesso aos benefícios sociais. Hoje é o Dia Mundial dos Refugiados e por isso vamos até ao Líbano. Estes e outros temas agora no Jornal da Manhã da DW. Crescimento económico para a África foi o que constatou a edição 2013 do Panorama Económico Africano, lançado esta quarta-feira em Berlim. O relatório é uma publicação conjunta do Banco Africano de Desenvolvimento, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, OCDE, e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. A nossa correspondente na capital alemã, Cristiane Vieira, esteve no lançamento do estudo e constatou que os recursos naturais estiveram na base dos bons resultados.
O Produto Interno Bruto do continente africano cresceu 6,6% em 2012 e a previsão para este ano e para o próximo ano é também de crescimento. Anthony Musunda Simpaza é economista do Banco Africano de Desenvolvimento e revela quais, segundo o Panorama Econômico Africano 2013, são os quatro fatores que formam o alicerce das economias africanas.
And this growth has been...
E este crescimento foi liderado pela demanda de consumo, pelo preço dos commodities dos produtos, mas também pela crescente influência dos investimentos estrangeiros, bem como pelas remessas de dinheiro feitas por africanos vivendo fora de seus países.
From Africans living abroad.
Petróleo, diamantes, carvão. Apesar de serem considerados a maior força das economias africanas, os produtos que geram commodities oferecem constantes riscos, explica o economista. Eles dependem das circunstâncias da economia mundial. Então, se houver baixa demanda por commodities e os preços caírem, significa que esses países que dependem dos commodities também irão experimentar uma contração em suas receitas. Eles irão exportar menos, mas também em termos de taxas haverá uma contração que poderia criar um grande déficit. O relatório, lançado anualmente, tem este ano o tema Transformação Estrutural e Recursos Naturais. Segundo Ian Hillander, economista do Centro de Desenvolvimento OECD e autor principal do documento, o tema se traduz numa série de recomendações, sendo a diversificação da paleta de produtos a principal delas. Por transformações estruturais, entendemos o desenvolvimento de novas atividades econômicas e o movimento dos trabalhadores das velhas para essas novas atividades econômicas. Assim, explica, é preciso diversificar a oferta de recursos naturais para superar a dependência de commodities específicos e, para Hillander, a agricultura seria uma aliada forte para a consolidação de economias realmente sólidas. A maioria da população em muitos países africanos trabalha na agricultura, mas muitos políticos colocam a agricultura em desvantagem. As estradas e os fertilizantes não estão lá. Há uma série de problemas. O que dizemos é, invista primeiro no ponto forte do seu setor de recursos naturais e isto irá gerar aprendizado e novas capacidades. De acordo com o Panorama Econômico Africano 2013, São Tomé e Príncipe enfrenta restrições geográficas que condicionam o desenvolvimento. Em 2012, o PIB da Guiné-Bissau teve queda de 1,2%, consequência da instabilidade gerada pelo golpe de Estado. elevado. Entretanto, a previsão é de crescimento em todos os países africanos de língua portuguesa. Angola e Moçambique estão entre as 10 economias que crescem mais rapidamente no continente africano. Em 2012, o PIB angolano cresceu 7,9% e a previsão é de que cresça mais 8,2% este ano. Já Moçambique registrou um crescimento de 7,4% no PIB no ano passado e espera que cresça mais 8,5% este ano. Cabo Verde permanece um modelo em direitos políticos e liberdades civis na África. De Berlim para a DW, Cristiane Vieira Teixeira.
Como acabou de ouvir, o relatório de 2013 sobre o panorama económico africano prevê mais crescimento para a África e os recursos naturais estão na base dos bons resultados. E nós queremos saber o que acha da forma como os recursos naturais de África são explorados por multinacionais. Pode enviar-nos os seus comentários para afriportuga@dw.de, deixar a sua opinião no Facebook ou então mandá-la por SMS.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Em Moçambique, antigos mineiros queixam-se da existência de muitos obstáculos no acesso aos benefícios sociais. O pagamento das pensões aos mineiros é efetuado em Moçambique pela entidade recrutadora, a TEBA, mas as reclamações são muitas. O dinheiro por vezes não chega aos destinatários, ou então estes são obrigados a deslocar-se à África do Sul para levantarem as suas pensões. O retrato desta situação com Romila Silva a partir de Maputo.
Os antigos mineiros moçambicanos na África do Sul queixam-se de irregularidades no pagamento das suas pensões e indemnizações. Alguns mineiros reformados e viúvas destes afirmam que não sabem onde para o dinheiro descontado nas minas, se é na África do Sul ou em Moçambique. O pior cenário é aquele vivido pelas viúvas, que chegam a não receber na totalidade as indemnizações, como conta a seguir Rosália Sitoi, viúva de um mineiro.
Fui
chamada para ir à África do Sul receber o equivalente a 9 mil euros, mas quando lá cheguei disseram-me que já tinha recebido o dinheiro. Mostraram um documento meu que foi falsificado, não sei por quem, e que dizia que o dinheiro já tinha sido pago. Este e outros cenários são do conhecimento da TEBA, entidade recrutadora da mão de obra moçambicana para a África do Sul. José Carimo, daquela instituição, reconhece a existência destas irregularidades, mas justificou que a missão da TEBA é de apenas tramitar a documentação da África do Sul para Moçambique.
A TEBA também tem o seu papel de coordenar com todas as minas para que esses valores sejam repatriados para o país de origem do trabalhador. Isto é aplicado para o caso de Moçambique e Lesoto. Neste caso, a TEBA assegurar que as minas fazem a dedução e canalizam os fundos para a TEBA. A TEBA envia esses dinheiros para os países de origem.
A Liga dos Direitos Humanos de Moçambique diz que a burocracia registra-se na TEBA. Alfredo Gomes, daquela organização, diz que por causa disto, muitas viúvas acabam desistindo e o dinheiro desaparece.
Os mineiros, desde a cláusula do ouro, em que os moçambicanos tinham aquilo que se chamava pagamento diferido, parte do seu salário era enviado aqui, e parte do dinheiro era pago em barras de ouro. Mas estamos a ver o contributo que esses homens deram a este país para depois os seus direitos serem limitados.
O presidente da Associação dos Mineiros de Moçambique, Isaías Omus, disse que os antigos trabalhadores e viúvas não enfrentam apenas problemas de pagamento de pensões.
Existem aqueles que são portadores dos acidentes que lhes desabilitam para não poderem conseguir andar, precisam de uma assistência quando estão em Moçambique. Em alguns momentos, por falta de relatórios médicos, é difícil para essas pessoas poderem ter uma assistência dentro do nosso país. É preciso conectar estas pessoas com o patronato.
A TEBA sugere que haja revisão das leis de recrutamento da mão de obra que vigoram desde 1965. Estes acordos foram celebrados num contexto que já não se ajusta aos tempos atuais, diz José Carimo.
Com as dinâmicas Os países como a África do Sul, depois do regime do apartheid terminar, começa a rever as suas leis. E uma das coisas que foi revista foi o período de estadia de trabalhadores estrangeiros naquele país. Todos os trabalhadores que vão à África do Sul já não podem permanecer mais que 12 meses.
Na África do Sul, o número de mineiros moçambicanos está a diminuir devido ao recrutamento da mão de obra local e o uso de tecnologias. Em 2003, eram pouco mais de 100 mil e agora contam-se 32 mil mineiros e para 2015, as minas sul-africanas terão abaixo de 10 mil mineiros moçambicanos. Romo da Silva, DW Maputo.
O facto de Moçambique fazer fronteira com o Malawi leva inevitavelmente a que os dois países tenham uma forte relação socioeconómica. Mas a convivência nem sempre é pacífica, dada a intolerância que se vive na região. Detalhes com Ernesto Saul, a partir de Lixinga.
A convivência entre os povos moçambicano e malawiano nas zonas fronteiriças de Ngaúma e Mecanhelas, no Niassa, continua conflituosa. Agricultores, pescadores e até comerciantes dos dois países envolvem-se frequentemente em confrontos, supostamente por transgressão das respectivas fronteiras. Na zona de Chiponde, cidadãos malawianos que fazem o transporte de pessoas daquela região para Moçambique e vice-versa, queixam-se de maus tratos, inclusive pelas autoridades moçambicanas. Às vezes somos interpelados pelas autoridades e somos espancados. Simon Austin, cidadão que com recurso à sua bicicleta, transporta pessoas de Malawi para Moçambique. Os moçambicanos são também vítimas de maus tratos nas zonas fronteiriças dos dois países. A partilha de águas dos lagos Xirua, Xiuta e Amaramba em Mequinhelas é uma das causas destes problemas, segundo Geraldo Nacuinha, pescador moçambicano.
Nós enfrentamos muitas dificuldades. Os malawianos impedem-nos de pescar no lago Xirua. Pedimos respeito.
O jornalista Monteiro Bonifácio desenvolveu um estudo sobre esta matéria e fala da gravidade dos conflitos transfronteiriços entre Moçambique e Malawi.
Estou a falar de situações de polícia malawiana que, usando armamento, consegue arrancar redes, canoas aos pescadores moçambicanos. Onde há uso de armamento, não é um pequeno conflito. E esse conflito nem se pode resolver entre lideranças comunitárias. Deixe-me recordar que tivemos a situação do assalto ao posto policial de Caloca há 2 anos. Aquele conflito deixou de ser possível de resolver pelas lideranças comunitárias e este conflito só é possível resolver ao nível interministerial, ao nível dos governos. Então, se o governo não tomar medidas urgentes, sempre vamos ter estes conflitos.
Quais seriam as possíveis soluções destes problemas?
Ao nível do topo, é preciso que haja encontros regulares com vista a tratar de assuntos transfronteiriços. E estes encontros devem ser replicados ao nível dos governos provinciais, sobretudo aqueles que fazem fronteira entre os países da África Austral. A outra recomendação seria usar as colinas, as montanhas como melhores faixas divisórias. Não sendo possível encontrarmos isto, então há uma necessidade dos governos, estou a falar de todos os governos da África Austral, procurar formas de como vedar efetivamente a fronteira.
Jornalista Monteiro Bonifácio. Alfredo Nfumo, chefe das Relações Públicas no Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique, no Niassa, diz que as matérias ligadas à gestão de fronteiras têm merecido a atenção do governo a todos os níveis. A Assembleia Provincial do Niassa, que tem sido frequentemente confrontada com a situação na sua interação com a população, defende o respeito mútuo como condição para a boa convivência naquelas regiões. Da parte malawiana, agentes da guarnição fronteiriça confirmam a existência de problemas de relacionamento entre as comunidades, mas evitam falar do assunto. Os conflitos entre os povos das zonas fronteiriças de Moçambique e Malawi acontecem numa altura em que os governos dos dois países procuram estreitar suas relações políticas e económicas, que há muito não são tão eficazes. Ernesto Saul, DW, Lixinga.
Terminou esta quarta-feira a Conferência Internacional Global Media Forum, organizada anualmente pela DW. Ela reuniu em Bona, durante 3 dias, jornalistas, administradores, organizações não-governamentais e políticos de todo o mundo que deliberaram uma questão central: o papel que os meios de comunicação assumem ou não no crescimento económico. Uma questão premente, sobretudo nos países emergentes e em desenvolvimento, que em parte acusam taxas de crescimento vertiginosas, mas onde o crescimento se faz à custa do meio ambiente e da sociedade. Cristina Cripal.
Em setembro de 2008, um escândalo de grandes dimensões abalou a China. 300 mil crianças adoeceram ao ingerir leite em pó contaminado. As produtoras misturaram melanina ao leite em pó para que ele aparentasse ter mais proteínas. Qing Chu sabia que era uma questão de tempo até que algo parecido acontecesse na China. Há muitos anos que se vinha queixando da falta de segurança alimentar no país.
As chefias políticas conheciam o conteúdo da minha investigação. Sabiam que a situação era muito séria e que iria acontecer este escândalo.
Mas a única reação que o jornalista obteve do governo de Pequim foi a ameaça de que o seu livro lhe poderia custar uma pena de prisão. Hoje, o autor vive no exílio na cidade alemã de Munique. A nigeriana Toyosi Ogunseye teve mais sucesso com o seu trabalho na cidade de Lagos. A jornalista conseguiu provar que os produtos de uma fábrica de aço eram altamente poluentes e causavam, inclusive, casos de cancro nas imediações. A fábrica foi encerrada após a publicação da reportagem e os habitantes nas redondezas receberam indenizações. Mas não foi um caminho fácil. Alguns políticos detinham participações na fábrica, que era muito elogiada pela sua contribuição para o crescimento económico da Nigéria. Um argumento que Ogunseye não considera válido.
I think economic interest is for the people. And if the people that should be beneficiaries of economic interest are not dying.
Penso que o crescimento económico deve beneficiar as pessoas, mas quando em vez de beneficiar as pessoas morrem, quem está a lucrar? O argumento do interesse económico não faz sentido, porque o crescimento não adianta a quem está doente.
Even the economic interest does not make sense anymore because the people can't enjoy the income because they're sick.
Por isso acha que o seu maior êxito não foi que a fábrica fosse encerrada, mas ter conseguido incutir às pessoas a noção de que a fábrica as estava a pôr doentes. O seu jornal pagou mesmo testes medicinais para poder provar os danos à saúde aos moradores. Mas este género de apoio ao jornalismo de investigação é uma exceção na Nigéria, onde a maioria dos meios de comunicação social pertence ao governo. Por isso, a lei muito recente sobre o direito ao acesso à informação ainda não produziu grandes efeitos, diz Toyosi Ogunseye.
You can have 1001 laws saying, oh, there's freedom of information, there's freedom of speech, there's freedom of association.
Pode haver mil e uma leis que garantam a liberdade de imprensa, mas sem estruturas democráticas nas quais essas leis possam vingar, elas tornam-se inúteis. A lei não soluciona o problema. O problema é a democracia.
A jornalista acrescenta que teria competido às autoridades investigar as queixas apresentadas durante muitos anos pelos moradores nas imediações da fábrica de aço. No final, foi ela quem assumiu esse papel e teve até de recusar várias tentativas de suborno por parte da fábrica investigada. A sua reportagem caiu como uma bomba. O jornal esgotou-se num instante. Cristina Cripal, DW.
Assinala-se hoje, 20 de junho, o Dia Mundial dos Refugiados. Segundo um relatório divulgado esta terça-feira pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, o número de refugiados e deslocados a nível mundial bateu o recorde dos últimos 18 anos, atingindo no ano passado os 45 milhões. O aumento deve-se aos conflitos que se arrastam em países como a Somália ou o Afeganistão, mas também a novas guerras. Um exemplo é a Síria. Até agora, o conflito entre o governo de Bashar al-Assad e os rebeldes sírios empurrou já mais de 1 milhão de pessoas para fora do país. A maioria foi para a Jordânia, a Turquia e o Líbano. Mais de um quarto dos habitantes deste último é composto por refugiados sírios. Os apelos do presidente libanês Michel Suleiman à comunidade internacional para que esta envie mais ajuda para o país continuam sem surtir efeito. A luta por trabalho e casa cria tensões entre os cidadãos nacionais e os refugiados. Mas para já parece não haver solução. Rana Haidar está a caminho do trabalho. A jovem síria de 25 anos tem 2 empregos. De manhã, trabalha no campo de refugiados de Sabra, na capital libanesa, Beirute, e de tarde, num centro de assistência social em Shatila, onde também vivem refugiados. Tenho de ganhar dinheiro. Tenho 2 irmãos, mas eu sou a mais velha. Todos os meses temos de pagar 300 dólares de renda de casa e ainda precisamos de comida e medicamentos para a nossa mãe. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, oferece apoio, mas não é suficiente para cobrir todas as despesas que temos por mês. É estranho ver em que situação estamos. Nós somos refugiados recebidos por outros refugiados aqui em Chatila. As pessoas receberam-nos muito bem, mas certamente terão alguns problemas com a nossa presença, porque afinal nós acabamos por lhes tirar trabalho. Os campos de refugiados de Sabra e Chatila são duas das zonas mais pobres e populosas de Beirute. Lá, falta de tudo. Casas, eletricidade, água, empregos. Lá vivem palestinianos e libaneses que não se podem dar a luxos em nenhuma das outras partes da capital. E além deles, também imigrantes do Sri Lanka e do Bangladesh e ainda cada vez mais sírios como Rana Haidar. Nabila Ibrahim nasceu e cresceu em Sabra. É a Nabila, que hoje tem 47 anos, que os refugiados sírios que chegam a Sabra se dirigem. Há quem lhe leve roupa, comida ou fraldas para bebés, que ela depois distribui pelos necessitados. Nabila conhece bem as condições de vida das pessoas do seu bairro. Muitos estão desempregados ou trabalham por salários muito baixos. Os apartamentos são minúsculos, têm umidade e são escuros. O ambiente aqui é mau porque os sírios aceitam trabalhos por muito menos dinheiro. Trabalham até mesmo por 10 dólares por dia. Uma amiga minha, que trabalhava numa loja de roupa, foi despedida porque o chefe empregou duas sírias pelo ordenado dela, que eram 400 dólares por mês. Mas apesar de tudo, aqui as pessoas entreajudam-se e são solidárias. No passado mês de maio, o ACNUR falou de 530 mil refugiados registados no Líbano, mas há milhares de sírios que estão aqui ilegalmente. O Ministério do Interior libanês calcula que haja 1 milhão de sírios no Líbano. Que a sociedade libanesa está sobrecarregada com a situação é óbvio nestes bairros, mas também o é nas regiões pobres do interior, como o Vale do Beqa. De acordo com o ACNUR, vivem no Vale atualmente mais de 150 mil refugiados registados, mas o número real pode ser bastante mais alto se se tiver em conta aqueles que não se registaram. Uma vez que fica próximo da fronteira com a Síria, o Vale do Beqa é um dos pontos de chegada dos refugiados do país vizinho. E lá, muitos se queixam de que a ajuda beneficia claramente os sírios. Contudo, o maior problema prende-se com o alojamento. A questão só poderá ser resolvida com a construção de campos de refugiados, tal como na Turquia e na Jordânia.
DW Espaço do Ouvinte.
E para quem perdeu hoje a pergunta do dia, nós quisemos saber o que acha da forma como os recursos naturais de África são explorados por multinacionais. A Helena de Gouveia já está aqui e está ansiosa por ler as reações.
Bom dia, Marta, e um bom dia caloroso aos nossos ouvintes. Eu começo por ler algumas mensagens que nos chegaram, que não são relativas à pergunta de hoje, mas à situação tensa que se vive em Moçambique. Por e-mail, Orlando Jorge Alves escreveu: "Duvido que o país entre em guerra. Diz um velho ditado, a violência é o último recurso do incompetente e a Renamo é um deles. Ela já está desesperada porque não tem membros e simpatizantes. Muitos deles refugiaram-se no MDM, o Movimento Democrático de Moçambique, deixando o agrupamento de Afonso de Lhacama sem cabeça nem membros para andar." Também, da Guiné-Bissau, Brahma Baldé disse que a Renamo não pode assustar o humilde povo moçambicano. Esta Renamo nunca chegará ao poder com este tipo de comportamento. Relativamente à pergunta de hoje, se tivermos muitas respostas, eu passo a ler uma de Carlton da Costa, de Quelimane, em Moçambique. "Eu penso que os recursos naturais de África são explorados, mas por estrangeiros e multinacionais. Não há nenhum controle por parte das autoridades dos países africanos. Os estrangeiros e as multinacionais usam os nossos recursos e o povo africano nada ganha com os seus próprios recursos, porque são explorados por gente aliada ao governo dos países africanos." Abel Nascimento, de Tete, diz que "as exploradoras fazem a sua parte, recolhem tudo para as suas terras, não observam questões ambientais e os governantes dos países africanos celebram contactos em benefício próprio. As exploradoras não pagam os impostos pelos factos dos dirigentes serem acionistas." Também, ainda Isaac Detti escreveu-nos no Facebook: "É um saco total. Só a fase da prospeção dura anos e anos e anos." Cavalheiro Justiceiro Mal diz que está errado porque esta exploração é apenas para os estrangeiros e para o peixe grande da política africana. Nós, a população, colhemos a poeira. devia haver um grupo especializado para controlar os recursos, para que não sejam corruptos a aproveitarem-se deles. Marta, fico por aqui.
Obrigada, Helena. Obrigada a todos os que nos escreveram e nos ouviram. Nós ficamos por aqui. Logo à noite, às 19h30, tempo universal coordenado, voltamos com mais notícias. Em nome da minha colega Helena de Gouveia e de toda a equipa, desejo-lhe um bom dia. Fique bem.